Olá, bem-vindo ao Criminal Player, o podcast de processo penal dos professores Aury Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player é um apoio da Emais Editora. No site www.emaiseditora.com.br você encontra material de qualidade e gratuito. Siga o Instagram @emaiseditora para ficar por dentro das novidades. Você pode seguir também o Instagram dos professores Aury Lopes Júnior, @AuryLopesJR e Alexandre Moraes da Rosa, @AlexandreMoraesDaRosa, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do processo penal.
Olá, amigos e amigas do Criminal Player, meu parceiro Alexandre. Hoje, fazendo um misto aqui de comentários sobre prisão preventiva e também a famigerada questão do último exame da OAB, que envolvia prisão preventiva, prisão de ofício e tudo isso ainda em cima da reincidência. Eu acabei fazendo um vídeo um pouquinho mais longo, que está lá no meu canal do YouTube, para quem tiver interesse, enfim. Lá no canal do YouTube eu falo um pouco mais. Mas essa questão foi interessante, até porque nos permite falar mais uma vez sobre prisão preventiva. Vamos só dar uma olhadinha aqui. Diz a questão, então, que a pessoa foi denunciada com incursões do artigo 14, porte ilegal de arma. É pena de 2 a 4 anos. Então, primeira questão. O fato teria sido em janeiro de 2017 e a prisão em janeiro de 2021, 4 anos depois. Só aqui já salta aos olhos uma questão que a gente tem falado tanto, que é a falta de contemporaneidade do perigo em liberdades. Mas continuando, o denunciado portava arma de fogo. Após o recebimento da denúncia, o magistrado, verificando que a única anotação constava era da reincidência, decretou, então ele verificou que a pessoa que o acusado era reincidente, ele decretou, apesar da ausência de requerimento, a prisão preventiva. Primeiro, então, o problema da falta de atualidade. Segundo, prisão preventiva decretada de ofício, questão já superada, tantas vezes por nós falada, viola o sistema acusatório, viola a imparcialidade, viola o terceiro A, viola o 311, que está aí, preventiva de ofício, nem pensar. Mas a questão vai além, né? Além de decretar uma preventiva por um crime cuja pena é de 2 a 4 anos, então, não observe o que está no artigo 313, inciso 1, prisão sem atualidade, prisão de ofício, ainda foi uma prisão decretada por risco de reinteração, que é uma futurologia perigosista. Então, essa aí era a questão da OAB e perguntava, do seu ponto de vista técnico, a defesa de Valentim deverá argumentar que a prisão é inadequada, por quê? Bom, para começar, num caso concreto, essa prisão ela é absolutamente legal do início ao fim. Absolutamente legal por ter sido de ofício. Essa já é a primeira prejudicial. Só isso já tornaria a prisão ilegal e a liberdade obrigatória. Fim, encerrava a questão. O que eu quero dizer é que, primeiro, se fosse um caso real e concreto, seria uma aberração. Segundo, esse tipo de situação não se presta para colocar numa prova objetiva da OAB, porque ela traz a necessidade de avaliar uma série de conhecimentos, de variáveis, de informações que uma questão não é capaz de dar. Segundo ponto, nós estamos avaliando aqui candidatos ao exame da OAB, portanto, pretensos futuros e futuras advogadas e advogados. Jamais vai se esperar que um advogado ou uma advogada faça uma leitura punitivista do Código de Processo Penal. Jamais vai se imaginar que ele faça algo diferente do que uma luta intransigente pela liberdade, pela legalidade. Portanto, a questão exigia uma interpretação errada, reducionista, superada e punitivista. A questão era contrário àquilo que se pretendia avaliar, que era a capacidade de alguém de ter conhecimento e de advogar e de sustentar um argumento defensivo. Quais eram as opções dadas como resposta? Primeiro, não poderia ter sido decretada de ofício a prisão. Sim, óbvio que não. Pela ausência de contemporaneidade, óbvio. Apesar de a pena máxima, por si só não impedir o decreto prisional na situação diante da reincidência. A afirmação é mal elaborada, mas o que ela quer dizer é o seguinte: eu posso decretar uma prisão preventiva por alguém acusado de um crime com pena máxima inferior a 4 anos, mas reincidente, ou seja, a reincidência por si só justifica a superação do 313, a reincidência por si só justifica uma prisão preventiva? Óbvio que não, elementar que não. Primeira coisa, o artigo 313, pressupõe o preenchimento das condições do 312. Logo, fumus e periculum. Isso a questão não trazia. A simples menção à reiteração delitiva, por si só, não é capaz de comprovar o periculum libertatis. Outra questão importante. Preenchidos os requisitos 312, vem o inciso primeiro que diz: nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. O inciso 1 exige uma interpretação sistemática de todos os demais incisos que estão abaixo, que estão para baixo dele. Leia-se: não tem proporcionalidade, não tem adequação, não tem necessidade, não tem suficiência, certo, em termos de proteção de direitos individuais, você decretar uma preventiva se não for um crime doloso. Preventivo por crime culposo, nem pensar. Preventivo por crime doloso, mas com uma pena cuja a pena máxima é inferior a 4 anos, é desproporcional, porque o raciocínio é muito lógico. Não interessa se você é reincidente ou não. A reincidência, por si só, não justifica. Ela é um odioso bis in idem, um odioso bis in idem. E um detalhe, eu estou respondendo por um crime que, ao final, ser condenado, porque eu posso ser absolvido, a pena vai ser de 2 a 4 anos. Quem condenado a uma pena de 2 anos... não tem essa pena substituída. Mesmo reincidente, é claro que vão substituir, porque é adequado e proporcional. Mesmo que não queiram substituir, uma pena como essa vai ser o quê? Um regime aberto? Com muito esforço, um regime semiaberto? Jamais vai ser o fechado. O que, que nós vemos aqui? Não tem como justificar uma prisão preventiva hoje por alguém que, se condenado amanhã, não vai para a cadeia, ou pelo menos não vai para a cadeia num regime tão grave, tão gravoso, como é uma condenação a 2 a 4 anos, certo? O STJ já proferiu várias decisões dizendo: olha, não cabe preventiva se o crime, ao final, ser condenado, não vai ser o regime fechado, vai ser o semiaberto. E com muito mais razão, não cabe preventiva se você pode substituir. Essa é a lógica da reforma de 2011. Não caber preventiva por crimes que amanhã ou depois se condenado não vai ter aplicação, uma pena privativa de liberdade. Então esse é o raciocínio básico que deveria ter norteado a resposta e a própria elaboração da questão. O simples fato de ser reincidente não autoriza a superação do inciso 1º do 313. Ponto. É essa a tese, é esse o argumento. Mas, aí vem a letra B e diz assim: não poderia ter sido decretada a preventiva de ofício. Óbvio que não. Não havia contemporaneidade. Sim, não havia. 3 anos depois não tem contemporaneidade nenhuma. E por que, considerando a pena máxima, os pressupostos não estariam preenchidos? Olha, essa letra B seria uma resposta válida, porque os pressupostos legais não estão preenchidos. Mas a comissão considerou essa questão errada. Considerou que o correto era a letra A. E eu já vejo a letra A como a menos correta. A letra B, muito mais correta. A letra C, sim, não tem fundamento nenhum, né? Não haveria contemporaneidade, apesar da possibilidade da decretação de ofício. Não, prisão de ofício, nem pensar. Não haveria contemporaneidade, considerando a pena máxima prevista, não dá nem para entender o que quer dizer, né? Não haveria contemporaneidade e, considerando a pena máxima prevista para o delito, apesar de, pelo momento processual, ser possível a decretação de ofício. Eu só entendi que ele quer sustentar uma prisão de ofício, o que também é ilegal. Então, em suma, uma questão mal elaborada, não se prestaria, como eu falei no meu vídeo, você fazer uma questão objetiva de processo penal exige que a matéria, que o ponto, que o objeto avaliado permita uma avaliação realmente objetiva, não questões complexas que não podem ser traduzidas numa questão de meia dúzia de linhas, que não trazem informação suficiente. E voltando ao ponto-chave, estamos fazendo uma prova da OAB. Não é uma prova para o Ministério Público, aonde talvez até pudesse a banca exigir uma visão mais punitivista, aonde deveria se agarrar em qualquer argumento para justificar a prisão. Aqui é exatamente o contrário. A defesa vai buscar todos os argumentos para justificar a não prisão. E é óbvio que a não prisão é o argumento válido aqui diante de uma tese de prisão só por reincidência com uma pena lá embaixo. Não, isso não justifica. Alexandre, como é que você pensa esse artigo 313 do CPP? E um detalhe, né, Alexandre? Em momento algum a questão foi capaz de enfrentar a base principiológica das cautelares, que coloca a preventiva como última raça e exige, portanto, para sua decretação, o afastamento do 319. O simples fato de não ter sido nem mencionado por que motivo não se aplicou o 319 também já seria um motivo para anular essa prisão e anular a própria questão. O que você pensa aí, Alexandre? Abraço.
Ouvintes do Criminal Player, aí o Aurí deu uma grande aula para todos nós sobre essa necessidade de pensar e partimos do pressuposto. Se estamos formando advogados para que possam ter uma atuação de maneira a garantir direitos fundamentais, a decisão, se mantida pela OAB, viola com a lógica de qualquer comissão de direito penal e de processo penal de qualquer subseção. Bastaria que a comissão pudesse dar uma manifestação sobre a qualidade, sobre o acerto da decisão, e nós teríamos aí uma manifestação, creio eu, que se for democrática, a partir de uma nulidade dessa questão, que não tem pertinência por todos os motivos que o Aurí especificou, mas fundamentalmente porque significa que se a OAB reconhece que a prisão preventiva está justificada por força de uma reincidência, como fica toda uma discussão, uma luta incessante pelo preenchimento dos requisitos necessários à prisão preventiva, que não se restringe a uma simples reincidência. Essa questão, no mínimo, está mal formulada. A reincidência pode ser considerada, segundo a orientação majoritária, como um elemento vinculado à prisão preventiva, mas todos nós sabemos que as prisões obrigatórias ou decorrentes de uma variável como essa são insustentáveis do ponto de vista da motivação adequada prevista no artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Então, a nossa lógica é que nós devemos construir e dar acesso ao exercício da advocacia de profissionais que têm um amor, como diria Rui Cunha Martins, pelo contraditório, um amor pelo devido processo legal. E por via de consequência, quando nós estamos aí com um acesso a essa qualificação de advogado que exige, que considera como correta uma questão dessa ordem, nós começamos muito mal, até porque nós forjaremos, como bem disse o Aurí, uma mentalidade autoritária no tocante ao exercício de uma profissão que luta incessantemente por liberdade. Subscrevo inteiramente o seu trabalho, Aurí, e estou de acordo, vamos lutar muito por isso. Um grande abraço, pessoal, vamos lutar, vamos impugnar, vamos pedir, sinceramente, que as comissões da OAB, Direito Penal e Processo Penal, possam se manifestar. Afinal de contas, se alguém tem dúvida acerca disso, as comissões internas podem demonstrar, ou significa que vai prevalecer uma lógica autoritária, o que eu não acredito. Um grande abraço.